Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2015. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 41. E eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware. Pois é, pessoal, graças ao feedback positivo do programa anterior, onde eu falei sobre a consolidação dos sites sobre informática, eu resolvi fazer esse programa de hoje contando um pouco mais sobre os bastidores do Clube do Hardware. Especialmente porque no programa anterior eu prometi que ia falar um pouco mais de detalhes da relação do Clube do Hardware com o meu site em inglês Hardware Secrets, sobre a minha mudança para os Estados Unidos, sobre a minha saída dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não falei publicamente ainda. E tem muitas coisas aí interessantes para vocês saberem que eu acho que agora eu finalmente estou me sentindo um pouco mais à vontade para falar publicamente. Mais uma vez eu tenho que contar aí um pouco do passado para a gente colocar tudo em perspectiva, tá bem? A minha história com os Estados Unidos começa muito antes de eu ter nascido. Meus avós maternos, eles imigraram para os Estados Unidos na década de 50 e moraram 8 anos lá. Tanto que o inglês é a primeira língua da minha mãe. Apesar dela ter nascido no Brasil, ela se mudou quando era muito pequena. Foi alfabetizada, inclusive, em inglês. Então, sempre tive essa coisa dos Estados Unidos muito forte na minha família. Minha mãe começou a carreira profissional dela sendo professora de inglês do IBEU, no Rio de Janeiro, em Copacabana. E eu pude estudar inglês de graça a minha vida toda, graças a isso. E quando eu terminei meu curso de inglês, estava para terminar o segundo grau com 17 anos, minha mãe até me estimulou muito a me mudar para os Estados Unidos para fazer faculdade lá. Até porque o IBEU é muito próximo ao governo americano, muito próximo da comissão Fulbright, que funciona no mesmo prédio, que é uma comissão que organiza bolsa de estudos em faculdades americanas. Mas na época eu não aceitei, eu achei que era uma ideia da minha mãe, quer dizer, especialmente quando você é adolescente, né? Eu acho que a ideia era da minha mãe, então não vale, eu acho que eu me mudar para os Estados Unidos, a ideia tem que partir de mim. E hoje eu vejo que foi uma boa decisão, a gente vai vendo aí ao longo desse programa. Então vamos avançar aí um pouco para o ano de 2000-2001. Né? Em 2000-2001 eu já estava com o Clube do Hardware a todo vapor, eu já tinha vários livros publicados, mas o Clube do Hardware ainda era basicamente uma plataforma para divulgar meus cursos e livros. Eu não estava ganhando dinheiro ainda com o Clube do Hardware. Até que em 2001, uma pessoa que eu conheço, chamado Jean-Pierre, ele é um suíço que mora em Taiwan, ele era diretor de marketing da fábrica de placa-mães Abid, e ele saiu da Abid para montar uma agência de marketing, comunicação e propaganda e relações públicas, como você queira, para representar os maiores sites de hardware do mundo para fazer a ponte entre os fabricantes e os sites. E basicamente vender anúncio para os sites. Então ele me convidou para fazer parte do catálogo deles, né? Para o Clube do Hardware estar no catálogo de sites que eles representam. Então foi a partir daí, a partir de 2001, que a gente começou a ganhar dinheiro com o Clube do Hardware, de verdade. A gente ficou os 5 primeiros anos, a gente não ganhou dinheiro, só teve prejuízo. Mas eu mantinha o site porque era uma plataforma para divulgar meus cursos e livros e eu ganhava dinheiro dessa forma. E aí, a partir de 2001, com essa agência em Taiwan, a gente conseguiu ficar mais próximo dos fabricantes e finalmente o dinheiro começou a entrar. E aí no ano seguinte, em 2002, eu fui para Taiwan pela primeira vez. E o Jean-Pierre me apresentou várias pessoas de outros sites que ele representava também, e entre essas pessoas estava uma figura assim, muito conhecida no mercado, apesar de na internet assim, você vai encontrar poucas informações a respeito dele, que é o Larry Barber. O Larry, ele é o cara que basicamente inventou o Tom's Hardware Guide, né? Porque o Tom's Hardware, ele era um site, não tinha nem domínio próprio, e o Larry, na época, ele era presidente de uma fábrica de placa-mães, chamado Micronics, que depois mudou de nome para Tian, né? Ou Tian em português. E foi o Larry que começou a fornecer informações confidenciais da Intel, já que ele tinha acesso por ser um fabricante de placas-mãe. E o Tom começou a publicar naquela época que tinham pouquíssimos sites e as informações não eram tão acessíveis assim, né? E ele viu que tinha mercado, essa coisa de site, que ele viu que tinha futuro nisso. Então ele largou a empresa onde ele trabalhava, ele pediu demissão, para cuidar do Tom's Hardware. E foi aí que o Tom's Hardware passou a ter domínio próprio e passou a ter negócio. Então, segundo reza a lenda, tá? Isso daí eu vou falar com muito cuidado, porque o Larry, depois eu vou explicar melhor, ele é uma pessoa que gosta muito de exagerar as coisas, mas segundo a lenda que ele conta, a história foi mais ou menos o seguinte. Isso daí eu estou falando em 1997, 1998, essa história do Tom's Hardware. Começou a história da bolha da internet. Apareceram pessoas interessadas em comprar o Tom's Hardware. O Tom falou que não ia vender, porque não queria vender o site dele. E aí o Larry ficou chateado com isso, né, que ele cuidava da parte de negócio do site, para trazer anunciantes e negócio de uma forma geral. E brigou. Eles brigaram, enfim, ele saiu do Tom's Hardware e montou o Shark Extreme, pegando um dos escritores que trabalhava Tom's Hardware, chamado Alex Ross, para fazer esse site Shark Extreme. E, mais uma vez, segundo reza a lenda, um ano depois, estava no auge da bolha da internet, ele conseguiu vender esse site por alguns milhões de dólares para a CNET. Então, essa que foi a história. E aí, ele, depois desse site, ele pegou o dinheiro que ele fez e conheceu o Anand, que na época escrevia para o Shark Extreme, e montou o Anand Tech. Então, essa que foi a relação do Larry com tantos sites diferentes assim. E aí, nessa relação com Anand, ele montou a empresa dele, que é LMCD Marketing, ou LMCD, né? Que são quatro sócios, como você pode ver pelas letras, né? LMCD. Na verdade, era ele, a esposa, a filha e o marido da filha dele. Pois bem, aí, sabendo essa história toda, do passado todo do Larry, eu, em 2002, eu conheci ele pessoalmente, já sabendo essa história toda, tá? Porque isso daí já é uma história forte que já circulava no meio, especialmente na época da bolha da internet, uma história que eu conhecia pedaços, mas depois que eu conheci ele pessoalmente, ele contou essa história que eu acabei de contar para vocês. E aí, o que aconteceu? Em 2003, eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, para um evento da Intel, para o IDF. E aí eu procurei o Larry, que ele ia estar no mesmo evento, e na verdade minha procura inicial por ele foi para tentar publicar nos Estados Unidos meus livros. A minha ideia não era nem montar um site com ele. Aí ele viu os livros e tudo mais, e ele ficou impressionado com o meu trabalho, essa coisa toda, e falou, poxa, a gente podia, se o Clube do Hardware está tendo tanto sucesso assim no Brasil, a gente podia fazer um site em inglês. E eu falei para ele, olha, eu inclusive já tenho essa ideia, né? Porque eu já tinha essa ideia na década de 90, eu comecei a publicar, mas era mais um hobby, não era uma coisa que eu levei muito a sério. Eu comecei a traduzir alguns dos artigos que eu publicava em português para inglês e publicar nesse site que eu chamei de Hardware Secrets. E o outro motivo é que tinha muitos fabricantes que ficavam reclamando, ah, vocês publicam os nossos testes, mas é em português e eu não sei ler português. Pois é, ainda tem que aturar isso. Mais uma coisa aí para a lista das coisas que me estressam e que eu acho que é puro amadorismo. Mas tudo bem. Então o Larry propôs para a gente montar um site em inglês, no mesmo molde do Clube do Hardware. Eu falei que eu já tinha o domínio, já tinha esse site, que estava meio que abandonado, era um hobby apenas. E ele falou, poxa, vai ser muito bom, porque se você consegue ter sucesso no Brasil, imagina se você for fazer esse sucesso nos Estados Unidos, né? Você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter muito mais sucesso, etc. Então, a partir daí de 2003, que a gente começou a conversar sobre montar, né, de uma forma mais profissional esse site Hardware Secrets, com a condição de que a empresa que fosse montada patrocinasse a minha imigração para os Estados Unidos. Então, isso daí só é um grande parênteses para explicar. O processo de imigração dos Estados Unidos é um processo um dos mais complicados que tem no mundo. Né? Então, tem muita gente que você ouve falar que mora nos Estados Unidos, mas mora de maneira ilegal. Obviamente, não ia fazer isso. Para você trabalhar com visto de trabalho, que no meu caso, o visto é chamado H1B, você tem que ter uma empresa que patrocine esse visto, mas é complicado o processo. Você tem que... demora mais ou menos 9 meses só o processo para você provar que você tentou contratar um americano para aquela posição e não encontrou um americano capaz de atender aquelas qualificações. Né? Então é complicado, você tem que publicar anúncio em jornal, você tem que entrevistar um monte de gente, tudo isso. Então ele se propôs, tudo bem, qual foi a proposta dele? Ah, a gente monta a empresa, A empresa fica sendo meio a meio, 50%, 50%, e a empresa patrocina a sua imigração para os Estados Unidos e tal. Então a gente montou o site, montou a empresa em final de 2005. A gente ficou. Então você pode ver que a gente passou alguns anos conversando, fazendo ajuste fino e tal. A gente montou a empresa no final de 2005. Eles deram entrada com um advogado de imigração em toda a papelada da imigração. Demorou cerca de um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos para ficar tudo pronto e eu me mudar. Eu me mudei no final de 2007, em setembro de 2007. Meu visto foi aprovado em abril, mais ou menos, de 2007, eu me mudei em setembro. Então essa foi minha história aí, minha relação com a LMCD, com Larry, e por que eu mudei para os Estados Unidos. Então foi para mudar, para tocar esse site. E a LMCD também tinha alguns outros sites, além do Anand Tech, né? O Daily Tech, que é um site que o Anand criou de notícias, e o XBit Labs, né? Que foi criado pela Ana Filatova, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Pois bem, aí chegou setembro de 2007, me mudei, tudo maravilhoso, né? Quando você se muda para um outro país é tudo fantástico, maravilha, só com um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que ele falou para mim que a empresa ia ser 50%, 50% e que ia ser tudo uma maravilha e tal. Quando eu cheguei lá, a história era um pouco diferente, né? Então, era uma empresa 50%, 50%, mas que, na verdade, a ideia dele 50%, 50% era a seguinte. Você tem um faturamento da empresa, ele pega metade, 50%, e aí sobra outra metade para a empresa, e aí eu tenho que pagar todas as despesas da empresa com essa metade. É o famoso caracu, né? Ele entra com a cara e, enfim, vocês entenderam a lógica aí. Eu comentei com ele que eu não concordava com isso, ele falou, tudo bem, não concordo, volta para o Brasil. Então, na verdade, ele falou que ia ser meu sócio, não sei o quê, e na verdade eu descobri que o que ele queria era um empregado. Então, na verdade, eu fiquei sendo um empregado dessa empresa. Né? Não, era assim, de boca era sócio, mas na prática eu funcionava como empregado. Mas estava bem, porque naquela época, final de 2007, o Hardware Secrets estava fazendo bastante dinheiro, tá? não tinha tido a crise ainda de 2008, 2009. O clube do Hardware estava no pico do tráfego dele, né? Um tráfego enorme, então estava ganhando bem, bastante dinheiro com o clube do Hardware também. Temos que lembrar também que o motivo secundário de eu ter me mudado para os Estados Unidos era turbinar o clube do Hardware. Por quê? Primeiro, eu estando nos Estados Unidos, eu tenho uma relação melhor com os fabricantes. Segundo, eu recebo as amostras para fazer os testes localmente. Então, não precisa ter o produto no Brasil e os fabricantes não precisam mandar para o Brasil. Que era um outro problema também, quando eu estava no Brasil, que eu recebia o material e aí tinha que pagar imposto de importação e um monte de coisa. Que, na verdade, eu comprava o produto do governo, né? Porque o imposto de importação custo chegava a 100% do valor do produto. E o terceiro ponto foi que eu pude comprar os equipamentos para fazer testes de fonte de alimentação. E a gente cresceu bastante aí nessa área, né? Já que esse tipo de equipamento não só não está disponível no Brasil, como importar é muito caro. Então, como era o nosso método de trabalho enquanto eu estava nos Estados Unidos? Eu escrevi os artigos em inglês por Hardware Secrets e aí o Cássio Lima, que trabalhava com a gente na época, traduzia esses artigos para português. E assim que a gente fazia. A não ser, é claro, que se tivesse algum produto que fosse específico para o Brasil, como é o caso daquelas fontes de alimentação vagabundas, que aí eu escrevia direto em português. Então estava bem. Então eu pensei, poxa, se para ficar aqui nos Estados Unidos eu preciso ter que engolir esse cara, eu vou ficar, entendeu? Eu estou ganhando bem, minha vida daqui está bem, tá boa, então tá beleza. O visto de trabalho ele funciona da seguinte forma. O governo americano ele te dá ele por 3 anos, renováveis por mais 3. Depois desses 6 anos, você ou sai dos Estados Unidos, volta para o seu país ou vai para outro lugar, ou então você tem que ter tido dado entrada já no Green Card para poder continuar morando nos Estados Unidos. O Green Card, isso daí também é tem muito mito aí, o pessoal fala muita besteira, ele é um visto de moradia permanente. Ele permite você morar nos Estados Unidos e trabalhar com qualquer emprego, e, enfim, morar lá como uma pessoa, como se fosse um cidadão, com a diferença que você não pode votar. O negócio é que a empresa tem que patrocinar o Green Card. Né? O Green Card você não tem como entrar com ele você, entendeu? A empresa tem que entrar. Então, por conta disso, eu já sabia que eu tinha que aturar ele por alguns anos. Só que o processo de green card, ele demora, cara, é muito tempo que demora. Porque acontece, o governo tem um sistema de cotas. Eles só emitem 50 mil green cards por ano. Então, normalmente tem mais de 50 mil pessoas aplicando por ano. Então, você entra numa fila de espera e demora anos, entendeu? Depois que a gente deu entrada na minha papelada, a lista de espera estava com previsão de demorar 6 anos. 6 anos depois que eu dei entrada, entendeu? Que foi em 2009. Então, sabia que ia ter que demorar aí um tempo aturando esse camarada. Só para esclarecer um pouco mais, o visto de trabalho ele é emitido por uma empresa específica. Tanto que no meu visto vinha lá, Hard Secrets, no visto, entendeu? Não poderia trocar de empresa. Ou você vai para trabalhar naquela empresa ou você volta para o seu país, entendeu? Até existe uma maneira de você trocar de emprego, mudar de empresa, mas essa outra empresa teria que iniciar o processo do zero, ou melhor dizendo, pelo menos a parte inicial de provar para o governo que tentou contratar um americano e não conseguiu, né, e tem todo um procedimento e normas a serem seguidas, e aí fala assim: olha, a gente quer contratar então o Gabriel, no caso, ele já está qualificado, a gente só quer contratar ele, né? Mas esse processo demora e você tem que achar uma empresa que esteja disposta a passar por esse processo, né? E gera custos também. E para mim não era interessante também trocar de empresa, quer dizer, eu vou deixar de trabalhar numa empresa que, apesar de eu ser empregado e ser tratado como tal, mas ter bastante liberdade e tocar mais ou menos como se fosse minha, a trabalhar de tempo integral em outra empresa como funcionário, né? E, poxa, eu ia perder não só a minha liberdade, mas como também não ia ter tempo para trabalhar para o Clube do Rada, né? Então, a opção de continuar nos Estados Unidos, mas não trabalhando para o Hard Secrets, era, na prática, inviável. É importante eu enfatizar aqui que a minha experiência de Estados Unidos é uma. Tem pessoas que vão ter outra experiência, e você vai conversar, de repente, com 10 pessoas que se mudaram nos Estados Unidos, moraram ou moram nos Estados Unidos, você vai ter 10 opiniões diferentes sobre o que é Estados Unidos e qual é a experiência que a pessoa passou. No geral, a minha experiência nos Estados Unidos foi negativa. Por quê? Não só tinha que aturar esse camarada que, vamos dizer, ele exagerava, ele se achava muito inteligente só porque se deu bem em termos de grana e meio que desqualificava o meu conhecimento, muito embora, poxa, eu sou dono do maior site do gênero no Brasil, quer dizer, então ele vem e desqualifica o meu conhecimento achando, ah, não, mas era no Brasil, entendeu? No Brasil não vale nada. Então é muito complicado isso. E, em particular, esse camarada, ele e a família dele se mudou da Califórnia para o Nevada, né, para uma cidade chamada Reno, que era onde eu morava. A empresa era localizada lá. Eles se mudaram para pagar menos imposto, que ele é um desses americanos obcecados por não pagar imposto, pagar menos imposto, né, porque no Nevada você não tem imposto de renda estadual, só tem imposto de renda federal. Né, porque só para explicar um pouco mais como funciona nos Estados Unidos, as empresas do tipo limitado, elas não pagam imposto, você paga todo imposto na pessoa física, não na jurídica, diferente do Brasil. Então, muita gente busca mudar de estado que para um estado que tenha menos imposto e tudo mais. Só que é uma cidade do Velho Oeste, entendeu? Era uma cidade muito importante na época aí da Corrida do Ouro, que foi relativamente perto dali, né? E o povo, a mentalidade do povo ali continua da época da Corrida do Ouro. Então, era uma coisa complicada, entendeu? Então acabou que eu mesmo me isolei, não tinha muitos amigos por conta da mentalidade do local, entendeu? Só para dar um exemplo, a gente foi numa festa, eu e minha mulher, e aí eu fiquei quieto num canto, e minha mulher chegou e falou: pô, você tá aí quieto num canto? Por que que você não interage com o pessoal? Eu falei: pô, tá difícil, porque eu vou lá fora, estão os caras conversando. E aí, qual o papo dos caras? Os caras ficam conversando sobre como caçar veado com a R15. Pô, meu irmão, entendeu? Sério, pra começar, eu só como carne branca, né? Não como carne vermelha. Então, segundo, eu sou maior protetor dos animais, eu não faço maldade nenhuma com bichinho. Aí vem os caras me convidando para passar o fim de semana caçando veado com a R15, pô, que brutalidade, entendeu? Então, é esse tipo de mentalidade americana, entendeu? Que é bem, assim, especialmente na cidade onde a gente morava, era bem patente. E dentro da casa estavam as mulheres conversando, que eu tentava conversar com elas, todo o papo delas girava: ah, por que vocês não têm filho? Por que vocês não têm filho? Por que vocês não têm filho? Quer dizer, é uma mentalidade bem mediana, né? Média, medíocre americana. Então, realmente não dava, não era o meu ambiente ali. Então muita gente pensa assim, puxa, os Estados Unidos é maravilhoso, você pode ter tudo e tal. Mas esse deslumbramento é o deslumbramento inicial. Quando você mora nos Estados Unidos, os primeiros meses, os primeiros anos, é maravilhoso, entendeu? Você pode ter tudo aquilo que você não podia ter no Brasil, né? Porque tudo, os Estados Unidos, é sem brincadeira, é o país mais barato de se viver, né? É muito mais barato você viver nos Estados Unidos que no Brasil. Mas por outro lado, você tem um povo que é, poxa, débil mental, entendeu? Assim, pelo menos o povo que eu tive contato nessa cidade, Reno, Nevada, que é uma cidade interior, com essa mentalidade retrógrada, entendeu? Obviamente tem outras pessoas que têm outras experiências, mas não foi meu caso, infelizmente. E eu fui sabendo dessas limitações, é isso que minha mulher até brinca comigo, pô, mas você já sabia dessas limitações. Não só sabia, como várias pessoas que moraram nos Estados Unidos, antes de eu me mudar, eu conversei com muita gente, todo mundo me alertou, olha, é assim que a banda toca por lá, minha experiência foi negativa por isso e tal. Então várias pessoas diferentes, inclusive minha avó, entendeu? Falou, pô, que eu perguntei para ela, por que que vocês voltaram? Ela falou assim, porque eu não conseguia fazer amigos, eu sentia saudade dos meus amigos no Brasil, eu não tinha amigo lá nos Estados Unidos, falei para o meu marido, poxa, vamos voltar, entendeu? Outros amigos meus também, os pais de uma amiga, grande amiga minha, ele era executivo da IBM, e foi transferido para os Estados Unidos e falou: ah, cara, não suportamos, não aguentamos, o povo lá é imprestável, a gente não conseguiu fazer, achou que ia fazer amigos, que ia se integrar com a sociedade, com a comunidade local, e não conseguimos, o pessoal é muito estranho. Então é complicado, se você não for uma pessoa mediana e não se encaixar nesse mundo mediano americano, é realmente difícil, entendeu? Até eu mesmo tive várias dificuldades, do tipo, as pessoas perguntavam o que eu fazia, eu tentava explicar, as pessoas não entendiam o que eu fazia, entendeu? Por quê? Porque eles não estão acostumados com pessoas que, assim, não têm emprego formal, entendeu? Para começo de conversa, né? Se você é empreendedor, já tem dificuldade por aí, porque a maioria dos americanos é aquela coisa do emprego com benefícios e tudo mais, entendeu? Então, qualquer pessoa que eu conhecia nova na cidade, ela perguntava para mim: ah, que você trabalha? Eu falava: ah, com informática. Ah, você trabalha na IGT? A IGT é uma fábrica de caça-níquel que tem na cidade. Eu falava, não, não trabalho, só porque eu trabalho com informática eu tenho que trabalhar na IGT, entendeu? E aí, quando eu tentava explicar que eu tinha livro publicado, assim, aí ferrou. O pessoal não entendia, não entrava na cabeça que eu podia ser brasileiro com livro publicado, com empresa no Brasil, empresa nos Estados Unidos, bem-sucedido. É, não tem. E tem um pouco de preconceito com essa coisa do estrangeiro, eles acham que estrangeiro só vai para os Estados Unidos para lavar prato, entendeu? Então é complicado isso, eles não conseguem entender que, na verdade, o sistema de imigração americano só permite que estrangeiros migrem legalmente se eles forem altamente qualificados, entendeu? E eles, na cabeça do americano médio, não entra na cabeça que estrangeiro altamente qualificado exista. Para eles, os americanos são os melhores do mundo em tudo e não existe melhor, pessoas melhores do que os americanos, entendeu? E não, não existe pessoas qualificadas em outros países do mundo, né? Mas enfim, desviando um pouco, né, falando um pouco aí sobre a cultura americana, é mais ou menos por aí. Então, depois de 3 para 4 anos morando nos Estados Unidos, foi que eu comecei a sentir, puxa, eu falei para a mulher, cara, não tá legal isso aqui, vamos pesquisar uma alternativa, um plano B, alguma coisa para a gente sair disso. Porque, assim, a gente está morando bem, a casa que a gente morava era uma casa, pô, era uma mansão, 4 quartos com piscina, 2 carros na garagem, entendeu? A gente está vivendo assim, você falar assim, pessoa, pô, você está vivendo o sonho, está vivendo. É, mas o que que adianta se eu não tenho amigo, entendeu? O que que adianta se eu não estou feliz? Então, realmente, essa coisa das aparências, especialmente nos Estados Unidos, né, porque lá o pessoal vive muito de aparência, é complicado. Então, depois de 3, 4 anos, a gente começou a pensar em outros países. Aí eu comecei a pesquisar e eu sou um cara que, quando começa a pesquisar um assunto, eu vou a fundo no assunto. Acho que vocês já sabem disso mais ou menos. Então, eu pesquisei vários países e fiz uma lista aí, vamos dizer assim, dos top 10 países que são mais fáceis de imigrar. E eu vim com uma lista muito interessante, países que normalmente não estão muito na mira aí das pessoas, como São Cristóvão e Neves, Bahamas, Belize. São vários países maneiros assim que as pessoas não pensam em imigração e que a imigração é muito fácil. Mas a minha mulher me deu um toque, falou: pô, Gabriel, você se sente entediado aqui em Reno, que tem tudo, tem toda uma infraestrutura. Imagina, a gente vai se mudar para Belize, morar num lugar que não tem nem cinema, entendeu? Vai se mudar para as Bahamas, que é violento que nem o Brasil, entendeu? Apesar de ter praia e ter cassino e tudo, isso é só abrindo parênteses aí. Como eu gosto de jogar pôquer, meus pré-requisitos é ter cinema e ter lugar para jogar pôquer, né? Não necessariamente cassino, mas lugar para jogar pôquer, né? Então já eliminou todos os países que não tinham facilidade de acesso a atividades, né? E como cinema, cassino, qualquer coisa que seja assim, entendeu? Para não ficar entediado. Então a gente eliminou e ficamos com três países que são os mais fáceis do mundo para se migrar se você for altamente qualificado em informática, que é Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esses três países têm como enorme vantagem te darem direto o visto de moradia permanente. É claro que se você não se qualificar para o visto de moradia permanente, você pode usar a mesma rota que existe nos Estados Unidos, que é o visto de trabalho, né? Mas alguém tem que te patrocinar. A grande vantagem do visto de moradia permanente é que eu poderia morar nesses países sem precisar de um emprego formal, entendeu? Sem precisar estar amarrado a alguém, a uma instituição, a emprego, né? Que é uma coisa que eu não quero, né? Já que eu quero tocar o Clube do Harder. Então, eu conversei com amigos que moram ou já moraram nesses três países, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. No Canadá eu descartei, porque é muito frio, já estava cansado, bastava lá Reno, que nevava pra caramba no inverno. A Nova Zelândia é muito pacata, e aí sobrou a Austrália, e foi isso, gente. A gente aplicou para o visto de moradia permanente na Austrália, fomos aprovados, e a gente se mudou dos Estados Unidos para a Austrália. Então, em 2013, a gente saiu dos Estados Unidos e veio para a Austrália. E hoje eu moro na Austrália, e é uma informação aí em primeira mão que eu não tinha falado publicamente ainda sobre isso. E eu não tinha falado ainda porque a gente estava recém-mudado e eu queria dar um tempo para ver se a gente ia gostar, se adaptar, entendeu? Se eu ia conseguir tocar o Clube do Harder aí da maneira que eu queria e tudo mais. Inclusive, muita gente pergunta por que eu parei de fazer os testes de fonte de alimentação. Tem a ver com essa mudança, porque eu me mudei para a Austrália e o equipamento de teste de fonte de alimentação ficou nos Estados Unidos. Ele ficou, na verdade, na garagem do Rick, que é o meu assistente, que trabalhava comigo. E aí agora que ele vai mandar para mim aqui, porque ele também sumiu, ele foi morar um tempo aí na Irlanda e, enfim, perdi um pouco de contato com ele, mas ele está mandando já o equipamento aqui para mim na Austrália. A diferença entre Estados Unidos e Austrália é brutal, só para você ter uma ideia, em 6 meses de Austrália eu tenho mais amigo do que em 6 anos de Estados Unidos. O estilo de vida aqui é muito melhor. É aquilo que eu falo para meus amigos: se eu soubesse quão fácil é imigrar para Austrália, Nova Zelândia, Canadá, eu teria migrado para cá e não para os Estados Unidos. Só que, se eu não tivesse me mudado para os Estados Unidos, eu não teria me ligado que os Estados Unidos não é essa Coca-Cola toda, entendeu? Por quê? Porque na minha história pessoal, como eu já falei para vocês, sempre teve aquela coisa dos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Então, eu tinha que ir para os Estados Unidos para quebrar a cara um pouco, também ver que, poxa, não é essa coisa toda, entendeu? Porque a gente escuta muito os Estados Unidos, especialmente nessa coisa de informática, dos empreendedores, do Vale do Silício, e pensa, poxa, todo mundo lá é inteligente, todo mundo é inovador, todo mundo é empreendedor. Só que os Estados Unidos é um país de 300 milhões de habitantes, altamente capitalista, e é claro que quando surgem esses empreendedores, eles são mega empresários, entendeu? Super famosos e ficam milionários ou bilionários, entendeu? Só que eles são exceções, não são a regra. E é uma coisa que eu pensava que era a regra. Mudar para os Estados Unidos envolveu um grande sacrifício pessoal, especialmente da minha esposa. Por quê? Eu tinha visto de trabalho, né? Trabalhar para o Harder Seekers e continuar podendo tocar aí o Clube do Harder, mas minha esposa teve que largar a profissão dela. Por quê? Porque o visto dela era visto de esposa, que não dá direito a porcaria nenhuma. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. Só ser esposa, só ficar em casa. Então isso é muito complicado, porque ela era dentista no Brasil, né? Então ela decidiu, tudo bem, eu quero ir contigo, quero ter essa experiência de morar fora também. E abandonou tudo para ir comigo. Então é um grande sacrifício feito em nome do Harder Secrets / Clube do Harder, né? E nesses outros países que eu falei, a história é completamente diferente, né? Porque a esposa pode trabalhar, recebe os mesmos benefícios, né? De moradia permanente, aí tá tranquilo, agora tá tudo tranquilo aqui. Então o que acabou acontecendo foram uma série de circunstâncias complicadas. A gente se mudou dos Estados Unidos em agosto de 2013. Em setembro, ou seja, foi um pouco menos de um mês depois que a gente saiu dos Estados Unidos, a filha do Larry, né, a Kara, ela faleceu. Em circunstâncias completamente misteriosas que até agora a gente não sabe direito o que aconteceu. Simplesmente ela tinha a mesma idade que eu na época, 39 anos, e simplesmente empacotou. A gente acha que ela fez uma cirurgia de redução do estômago e deu alguma ziquezira lá, deu algum tipo de hemorragia interna. Isso é especulação nossa. Aí com isso foi que calhou do Anand sair também do Anand Tech. Isso daí eu acho que foi o estopim, sabe? De tipo, cara, a mulher que era tocava essa parte de vendas, né, de anúncio no dia a dia, faleceu, o que a gente vai fazer agora, entendeu? Um ano depois, né, 11 meses depois, ou seja, em agosto do ano passado, 2014, o marido dela, que era o outro sócio da LMCD, morreu também. Também em circunstâncias completamente misteriosas, assim, teve um tipo um aneurisma cerebral, um negócio no cérebro aí, estourou um vaso e morreu, entendeu? Então os outros donos de site que tinham a ver com a LMCD começaram a abandonar o navio, entendeu? O que vai acontecer agora? Então a Anand saiu fora, a Ana Filatova, do XBit Labs, ela, na verdade, se emputeceu com o Larry e saiu fora, ela passou a empresa adiante para outra pessoa. Enfim, e aí tinha o meu caso com o Hardware Secrets também, que eu me desvinculei deles e não tenho mais nenhuma ligação com eles. Apesar de eu achar que eu tenha tomado a decisão correta, o efeito colateral foi que abalou financeiramente a minha esposa profundamente. Por quê? Porque eu ganhava a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava no Clube do Hardware, eu ganhava no Hardware Secrets. Do momento que eu me desvinculei e saí fora dos Estados Unidos, eu parei de contar com esse salário que eu tinha do Hardware Secrets. Então só aí as minhas receitas caíram pela metade. E aí entrou 2014, e 2014 foi o pior ano da história do Clube do Hardware. Os 6 primeiros meses, de janeiro a junho. O faturamento desabou, passou a ser tipo 20, 25% do que era antigamente. Então eu passei a morar num país com um custo de vida muito mais elevado que os Estados Unidos, ganhando tipo 10 a 20% do que eu costumava ganhar. Então foi um impacto pesado, entendeu? Então por muitas vezes durante 2014 eu seriamente pensei em encerrar as atividades do Clube do Hardware, né? Mas aí vocês me ajudaram, dando uma força aí, eu expliquei um pouquinho com outras palavras, né, o que estava acontecendo, que as receitas caíram, eu tinha que fazer uns ajustes. Eu fiz ajustes pra caramba, a gente trocou, encontrou outros parceiros para poder monetizar melhor o Clube do Hardware e felizmente a gente saiu aí dessa zona de rebaixamento, a gente não vai ter que encerrar as atividades do Clube do Hardware, porque não é o meu desejo, né? E posso confessar para vocês que não foi sem sacrifício, sem aperto da minha parte. Por exemplo, até agora eu não comprei carro, se mudou já tem um tempo aqui para a Austrália, não comprei carro ainda, não tem dinheiro para comprar carro. Eu estou juntando dinheiro para poder comprar um carro. Nossa casa aqui, nosso apartamento, é um apartamento pequeno comparado à mansão que a gente morava nos Estados Unidos, entendeu? Que, aliás, a gente perdeu com o estouro da bolha imobiliária norte-americana. Por quê? A gente comprou a casa achando que a bolha já tinha passado e aí o preço da casa caiu, desabou e a gente perdeu todo o dinheiro que usou para dar entrada na casa. Então a gente teve que devolver a casa e se ferrou nessa, né? Então foi outro ponto aí que eu me queimei nos Estados Unidos. Então a gente teve que reduzir bastante aí nosso estilo de vida para viver dentro daquilo que a gente pode atualmente, né? E não fechar o Clube do Hardware. Por outro lado, tem a vantagem que minha mulher agora pode trabalhar. Então ela está trabalhando e está ajudando também aqui com a casa. Apesar de tudo, eu sou muito grato ao Larry, que deu essa oportunidade para eu morar nos Estados Unidos. Afinal de contas, eu morei 6 anos nos Estados Unidos e ele foi correto comigo, pelo menos nessa parte de imigração. Bancou aí o advogado de imigração, o visto de trabalho, o green card. E, obviamente, ironia das ironias, o meu green card faltava, sei lá, muitos anos ainda para ser aprovado. 2 meses depois que eu me mudei, sei lá o que aconteceu no governo, eles deram uma ordem lá para fazer a fila andar e a fila andou e meu número foi chamado, né? Então, mas aí já era tarde e, como eu expliquei para vocês, se eu aceitasse o green card, eu teria que obrigatoriamente trabalhar para o Larry, para a empresa Hardware Secrets, porque o green card é vinculado ao seu trabalho. Você é considerado que você tem que trabalhar pelo menos algum tempo na empresa que patrocinou o seu green card. Por conta da mudança toda na minha vida pessoal e na estrutura de funcionamento do Clube do Hardware, a gente fez várias mudanças. Uma delas, a gente teve que dispensar o Cássio Lima, né, que, como eu expliquei para vocês, ele basicamente traduzia os artigos que eu publicava em inglês para português. Então, a partir do momento que eu não tenho mais Hardware Secrets e eu estou escrevendo diretamente em português, essa função passa a ser obsoleta. Eu me autopromovi para editor executivo e promovi o Rafael Coelho a editor-chefe. Então, a maioria dos testes, agora em diante, quem vai fazer vai ser o Rafael Coelho. Você deve ter reparado isso daí, que é o Rafael Coelho que está tocando a parte editorial do site no dia a dia. E me ajudando também com relação fabricantes e peças e tudo mais. Ele tinha um quartinho nos fundos da casa dele, que era tipo uma oficina que a gente transformou no laboratório do Clube do Harda, e ele está trabalhando firme e forte lá. Os testes de fonte de alimentação, como eu expliquei para vocês, o Rick vai me enviar, se tudo der certo ainda essa semana ou na semana que vem, os equipamentos aqui para a Austrália. Eu já combinei com um camarada amigo meu australiano, que ele tem uma loja informática e ele testa fonte de alimentação para outro site. E ele, então eu vou treinar ele para usar esse equipamento, ele vai me ajudar na coleta de dados e tirar fotos, etc., dos equipamentos, para não depender tudo de mim também, né? Porque, como eu expliquei no podcast anterior, eu estou com aquela coisa do burnout, né? Estou cansado de sempre fazer as mesmas coisas e tal. Então estou delegando mais tarefa para outras pessoas. Então esses testes de fonte, ele vai ser feito em parceria com esse camarada. E o Rafael Coelho também vai me ajudar aí no texto. Isso não significa que eu vou parar de escrever para o Clube do Harda. Eu vou continuar escrevendo basicamente artigos, tutoriais e especialmente editoriais, né? Que são esses editoriais que eu coloco assuntos para a gente debater e levantar assim algumas questões no nosso mercado aí de informática, especialmente para os técnicos de manutenção de forma geral. Então, aproveitando a oportunidade, quero falar que eu vou fazer um mestrado esse ano, especialmente depois de conversar com alguns amigos, entre eles o Laércio Vasconcelos e o Cristiano, que eu entrevistei num outro podcast. Vou botar o link aí para vocês lembrarem do papo que eu tive com ele. E esse mestrado vai ser sobre economia, não tem nada a ver com informática, porque estou cansado de informática. Sinceramente, assim, eu estou nessa coisa do burnout, né? Eu preciso de um tempo, preciso refrescar minha cabeça com outros assuntos também. Então, esse ano eu vou fazer esse mestrado, esse ano e ano que vem, né? São 2 anos de mestrado. Mas isso não significa que eu vá sair, eu sumir do Clube do Harder. Só significa que eu justamente estou delegando mais para outras pessoas para poder ter esse tempo para fazer esse mestrado. É isso aí, gente. Esse podcast ficou mais longo do que o habitual, mas eu acho que eu consegui colocar nosso papo em dia, esclarecer várias questões do meu lado pessoal e do lado profissional também, do que está acontecendo nos bastidores do Clube do Harder, quais são as mudanças que eu tive que fazer, quais são as mudanças na minha vida pessoal para esse ano. E se você tiver mais questões, deixa aí nos comentários, faça suas perguntas e quem sabe, de repente, faço até mais um podcast para responder qualquer outra pergunta eventual que vocês possam ter a respeito do funcionamento do Clube do Harder, dos nossos bastidores, do que a gente vai fazer, do que vai deixar de fazer. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.